neste momento. Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer.
Mensageiro, Deus enviou o seu profeta, é seu profeta. É. Este som de alarido retumbando está. Retumbando está.
E as águias de Deus, e as águias de Deus
já voando estão, já voando estão. William Branagh foi seu nome e Deus foi com ele.
E Deus foi com ele.
E a coluna de fogo sempre lhe seguiu.
Sempre lhe segui.
A palavra ele pregou, a palavra ele pregou.
Com fidelidade, com fidelidade.
Quem é, pois, o servo fiel e prudente a quem o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar servindo assim. É verdade, em verdade vos digo, que lhe confiará todos os bens. Porém, se aquele servo for mau e disser consigo, o meu senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os ébrios, virá o Senhor daquele servo num dia em que não o espera e a hora em que ele não sabe. E castigá-lo-á e lhe dará a sorte dos hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Sermão profético de Nosso Senhor Jesus Cristo no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 24, verso 45 ao 51. Vamos relembrar muito oportunamente que o céu já foi aqui na terra, ou seja, a terra já foi um céu. O Éden não tinha cemitério. No Éden não haviam faculdades. No no Éden não haviam doutores. No Éden não haviam analfabetos. No Éden não havia morte. Mas Eva, sendo enganada, segundo as palavras do apóstolo São Paulo, trouxe tudo isto para a terra. Faculdades, doutores, trouxe analfabetos. Conhecimento do bem e do mal trouxe hospitais. O conhecimento do bem e do mal trouxe morte. Esgotos sanitários, vermes, pus, fossas ambulantes, velhice, opróbrio, fome, crime, prostituição, mentira, roubo, tudo isso o conhecimento trouxe à terra. E a ciência do bem e do mal terminará destruindo a terra com seu terceiro batismo, batismo do fogo atômico. Isto porque o ímpio por si se destrói. Tratados de paz, o desarmamento e a quebra das intenções de guerras nucleares não desativam os átomos, isto é, não impedirão que os átomos sejam liberados. Não desativam os mísseis atômicos, a energia atômica, porque isto é assim, diz o Senhor. E em tempo deve-se lembrar que uma vez restaurada, a terra nunca mais será um palco de quinta dimensão, de pesadelo, de insegurança, de homens passageiros, de glória efêmera, de flor que está bonita de manhã e seca, pronta para o fogo à tarde. A terra nunca mais terá esta jovem linda, hoje, em estado de putrefação amanhã. Porque assim diz o Senhor, eu restaurarei. Deus falando, mas nos dias de Elias eu vos enviarei, Elias, para converter os corações dos filhos aos pais. E Elias restaurará todas as coisas. A terra será restaurada. Mas só há uma forma de ser restaurada. Ela só tem uma forma como ser sarada. Sara nossa terra, Senhor. Isso é o mesmo que pedir, manda fogo sobre a terra. Por quê? Porque somente o fogo vai sarar a terra. Porque Goiânia será do Senhor Jesus Cristo somente quando o fogo sarar a terra. O Brasil será do Senhor Jesus Cristo somente quando o fogo sarar a terra. A terra será do Senhor Jesus Cristo somente quando o fogo sarar a terra. Então, a terra não terá mais sem terras. A terra não terá mais sem teto. Isto porque os mansos herdarão a terra. Isto porque na casa de meu pai há muitas moradas, muitos tetos de ouro. E eu vou vos preparar lugar. Por que não amar o ministério do restaurador? Em primeiro lugar, o que deve ser restaurado é a fé, convertendo os corações dos filhos aos pais, bem entendido, dos filhos de Jerusalém, dos filhos de Abraão. Os corações dos filhos apostólicos serão convertidos para o concílio de Jerusalém, de Atos 2, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, capítulo 2. Os corações dos bastardos ficarão sempre com o concílio de Niceia, lá em Roma, realizado 325 anos depois do concílio de Jerusalém, do concílio apostólico, do cenáculo, do concílio do Espírito Santo, que não tinha à testa um Constantino, representando uma besta ferida, fracassada, fazendo pacto da traição, introduzindo três deuses, batizando nos títulos. Não. Os corações dos filhos serão convertidos ao concílio do cenáculo. E agora você apanha sua Bíblia e veja. Primeiro você pensa, o que significa Atos? Atos dos Apóstolos. Obediência dos apóstolos. Cumprimento da ordem ou das ordens, das ordenanças de Jesus. são atos do Espírito Santo. Obedecendo Mateus 28:19, o único texto isolado nas Escrituras, ele está isolado teologicamente. Batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas em nome. E o homem que tinha a chave do reino dos céus sabia qual nome era o do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por isso ele disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, para perdão dos vossos pecados, e assim recebereis o dom do Espírito Santo. Então a restauração começa por aí. É um regresso. É a árvore que foi comida pelo gafanhoto, pela locusta, pela arruga, pelo pulgão, durante as eras, sendo restaurada. Brotou com Martim Lutero, veio crescendo com João Wesley, com os dons espirituais, e agora está em sua plenitude. Não, você diz, mas eu falei línguas. Isso tudo estava em processo apenas. Tudo isso em parte. Leia 1 Coríntios capítulo 13. Eu falei as línguas dos anjos e dos homens. Eu dei meus bens para os pobres. Eu fiz muitos serviços sociais. Eu fui muito culto. Eu fiz tudo. Eu dei até meu corpo para ser queimado em sacrifício da minha igreja, da minha fé. Nada disso te porá na restauração. Mas havendo profecias cessarão, línguas cessarão, tudo que em parte será aniquilado, na fase da restauração, para o que é perfeito tomar lugar. Quem é perfeito? Sou eu? Seria até uma blasfêmia. Somos nós? Ironia. Perfeito é aquilo que é completo. Perfeito é Deus. Perfeito é o amor ágape. Perfeito é a palavra revelada. É isso que é perfeito. Aí está a humildade de Deus. Ser tão perfeito como um tesouro dentro de um vaso de barro. É esse campo que não vale nada, essa terra, esse pedregulho que não tem valor algum, essa carne dessa Maria Madalena, desse ladrão pecador. Esse campo que o homem vende tudo que tem para comprá-lo, porque descobriu que lá dentro tem um tesouro. Esse tesouro está dentro do vaso de barro. Esse vaso de barro é você. É você que tem um coração de filho, e tem voltado para Jerusalém, para o cenáculo, para os Atos dos Apóstolos. Somos homens e pessoas sujeitas às mesmas paixões dos demais. O barro é o mesmo, mas o que está dentro é que faz a diferença. A fé começa a fazer a grande diferença entre Abraão e Ló. Ló olhou para as campinas lindas que pareciam como o jardim do Senhor. E ele escolheu certo. Escolheu o lugar que ele deveria escolher. Porque ele nunca, jamais poderia escolher o lado feio, o lado indesejável, porque os seus olhos eram naturais. Ele não poderia jamais escolher o caminho estreito e espinhoso. Ele tinha que escolher o Evangelho que mostra o jardim do Senhor. Mas por fim terminou em Sodoma e Gomorra, cresceu muito, foi seu governador. Foi uma bênção para o Evangelho em Sodoma e Gomorra. Só que, com uma grande diferença, Abraão nunca foi lá. Abraão simboliza, está justamente falando daqueles que se secam, que perdem suas forças e que por isso serão restaurados. Sara, depois de velha, foi restaurada, ficou nova. Abraão, depois de velho, foi restaurado e ficou novo, novo, a ponto de gerar um filho chamado Isaque, para fazer assim a grande escada, os preciosos degraus da noiva de Cristo. Abraão, fundamento, fé. Isaque, amor. Que adianta eu ter tanta fé, mas não ter amor, não ter o Isaque? Isaque, esse amor que chega a ficar cego, não ver as nossas imperfeições, gerar o Jacó, a graça, o Jacó gerar o José, que é a perfeição, e logo vem a soberania com Davi. Esse homem merece morrer, mas tu não morrerás. Isso é restaurar. E esse sermão está junto de você, no seu coração, para restaurar a sua fé. É o único meio de você pensar em bênção, bênçãos reais, substanciais, não numa prosperidade passageira, mas sim eterna. E aqueles que creem no restaurador, nos profetas de Deus, serão prósperos. O Senhor te abençoe, te cure, te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém.
Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15.020, CEP 74501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Música.
mais fervor eu cantarei. Oh, derrame as tuas bênçãos sobre nós. Eu entrarei casa pela grandeza, e em tempo eu me inclinarei perante a ti. Guia meus passos em tua justiça e realiza. Oh, vence o inimigo por mim. Na longa noite eu a ti vigiarei. Pela manhã tu ouvirás a minha voz, e no teu templo com mais fervor eu cantarei. Oh, derrame as tuas bênçãos sobre nós. Na iniquidade, sua palavra é espada e broquel. Ele extermina este mundo de maldade. Conserva em retidão o que for fiel. Na longa noite eu a ti vigiarei. Pela manhã tu ouvirás a minha voz, e no teu templo com mais fervor eu cantarei. Oh, derrame as tuas bênçãos sobre nós.
Jardim nascerem vejo o profundo mar, os rios correndo com doce prazer, a primavera chegar. Os céus proclamam a glória do nosso eterno Senhor, real poder e vitória, o dom supremo do amor. A natureza rendendo louvor com eterna perfeição, vejo em tudo, meu nobre Senhor, as obras de tuas mãos. Os céus proclamam a glória do nosso eterno Senhor, real poder e vitória, o dom supremo do amor.
Certamente a bondade, a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias.
O Senhor me faz deitar-me em verdes pastos, pelas veredas da justiça eu canto esta canção. A bondade e a misericórdia me seguirão, habitarei com o Senhor por longos dias lá em Sião. Ainda que eu andasse no vale da sombra da morte, não temeria eu mal algum, pois tu, Senhor, é meu braço forte. Levarei esta mensagem de leste a oeste, de sul ao norte.
No Senhor, esperei com paciência. E ele se inclinou para mim e ouviu o meu
teu amor, Ó meu Senhor.